Oi, pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar sobre game engines. Mais especificamente sobre uma dupla aí que é imbatível, as queridinhas do mercado, as queridinhas entre os grandes estúdios, desenvolvedores independentes. Então o debate vai ser aí, né? Todo mundo já deve imaginar que eu tô falando da Unity e da Unreal, né? E pra esse papo, eu tô com dois feras aqui, que além de feras, são irmãos, gente. Então, muito obrigado por terem aceitado meu convite. Sejam muito bem-vindos.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, trabalho aqui com desenvolvimento de jogos dentro da Magalu, no Magalu Games. Trabalho com Unity profissionalmente faz 6 anos.
Eu sou o Pedro, irmão do João. Trabalho com Unreal desde meados de 2016. Comecei fazendo mais voltado para arquitetura, depois me formei e agora estou atuando na Zoan, que é uma empresa finlandesa que cria todo tipo de conteúdo virtual para outras empresas, e tudo usando Unreal.
Gosta de jogar, já deve ter pensado, assim como eu, como que funcionam os movimentos, os personagens, como que os obstáculos se encaixam naquela cena, tudo certinho, né? E pra gente entrar nesse mundo e entender tudo isso, eu quero começar pedindo pra vocês explicarem o que é e pra que serve uma engine.
Acho que a gente pode começar resumindo que, tipo, uma engine nada mais é do que uma ferramenta que você usa, que ela é uma ferramenta facilitadora pra você criar o jogo. Então ela já tem um monte de coisa ali de recurso pronto pra agilizar essa parte do desenvolvimento sem que você tenha que escrever tudo do zero, sabe? Então, você tem ali física, renderização, iluminação, são coisas que, tipo, se você fosse fazer do zero, ia ser um retrabalho enorme de fazer de jogo em jogo, e aí você tem esse conjunto de pacotes que você pode usar pra acelerar o desenvolvimento. De forma bem resumida, acho que seria por aí.
Eu concordo. Assino embaixo. Eu acho que também tem várias outras coisas que vêm junto, né? Tipo, a Unity também tem o suporte depois de você fazer um jogo também, então tem na Unity, não me lembro o nome, João, se puder me corrigir, mas tem aquela ferramenta de analisar os jogadores, o que eles estão fazendo e tal, coletar achievement, e tem a mesma coisa na Unreal também, então vai um pouco além do desenvolvimento ainda, vai um pouco até pós.
Assim, eu quero deixar claro que não é uma questão de saber se tem uma melhor que a outra, mas qual é a melhor? Brincadeira, qual que é a melhor? A real é que a gente tá aqui, assim, eu vou tentar ser café com leite, tá, gente? Eu já tenho aí uma opinião, mas brincadeira, mas assim, eu quero compreender com vocês, porque eu acredito que vocês devem analisar o projeto em si e ver qual faz mais sentido, né? Eu queria saber se tem critérios, tipo um checklist, não, tem esses critérios aqui básicos pra entender qual que vai ser a engine ideal pra projeto X, sabe? Vocês conseguem explicar isso?
Eu acho que é muito mais uma questão de quem que vai produzir aquilo do que o que o projeto realmente necessita, porque nas duas engines você tem uma quantidade diversa de ferramentas e tecnologias que ajudam você a chegar no resultado que você busca, né? Então, mesmo que você fale, eu quero buscar um gráfico mais realista, eu quero buscar um gráfico mais cartunesco e tal, você não vai falar, realista é Unreal e cartunesco é Unity. Não, depende da sua equipe, né? A sua equipe sabe gerenciar essas ferramentas, sabe usar esse material, porque às vezes você fala, pô, eu quero fazer um jogo aqui, sei lá, na Unreal, mas todo mundo, toda a sua equipe, ninguém tem aquele conhecimento. Agora, se a equipe não tem conhecimento de nenhuma das duas, aí sim, vale a gente tentar evitar. Qual que é o caminho mais rápido da gente chegar? A gente consegue chegar mais rápido no Unreal, mais rápido no Unity? Qual que são as variáveis que estão envolvidas aí?
Eu concordo. Eu acho que as engines acabam tendo um foco um pouco diferente, mas não significa que uma serve para uma coisa e outra serve para outra. Pode escolher, que nem o João falou, depende muito da equipe, do que quem tá trabalhando tá acostumado, mas eu acho que existe coisas que tem mais suporte em uma do que em outra. Por exemplo, um jogo 2D, eu, na minha visão, acho que o suporte de Unreal para 2D é muito precário. Tem, você consegue fazer, mas não é tão desenvolvido quanto o suporte a 2D do Unity. Assim como AR, VR, eu acho que, agora VR, o Unreal tá adicionando mais coisas, mas algum tempo atrás tinha muito menos suporte, você conseguia fazer, mas tinha menos documentação, menos feature já na engine que você podia usar para desenvolver. Mas, que nem o João falou, acho que não significa que é um critério de quero fazer um jogo 2D, tem que ser Unity. Quero fazer um jogo realista, tem que ser Unreal. Acho que não é muito por aí, depende bastante da equipe.
Isso vai de plataforma também, vocês acham? É que assim, minha visão de noob, tá? no assunto. A minha impressão é que, sei lá, Unity é mais pra mobile e Unreal nem tanto. Não sei, sabe? Tem essa diferença?
Eu acho que não. Mas, assim, se for alguma coisa muito específica, porque as duas engines são multiplataforma e o foco delas é rodar bem nas plataformas, né? Você consegue usar o Unreal pra mobile, assim como você consegue usar o Unity pra desktop e console. Mas eu acho que tem alguns casos mais específicos assim, mas que a própria engine vai dar suporte, entendeu? Se tipo, tiver uma plataforma, sei lá, sai um novo sistema operacional de celular ou algo assim, ultra específico, acho que se você conversar com a galera da engine, eles vão arranjar uma solução pra isso, porque o foco deles é realmente estar em todo lugar, né? É bem aquele lance de, tipo, você faz uma vez e faz deploy em todos os lugares.
Concordo também. Na minha visão, assim, acho que se saísse um celular X, um novo sistema operacional de celular, acho que a Unity é muito mais rápido nisso do que a Unreal, realmente falando. Eu acho que não é muito a seção de mercado deles. Atualmente, eles estão muito mais focados em next gen do que em celular. Eu acho que chega o suporte, mas vai demorar um pouquinho mais do que Unity.
Se for comparar mesmo, assim, o que cada um tá pensando, são áreas muito diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, a Unity, os últimos 5 anos da Unity, eles estão focando em duas coisas. Atingir o máximo de plataformas possível com a melhor performance. São esses dois pontos. Então, eles estão trabalhando no que eles chamam de DOTS, que é o Data Oriented Technology Stack. É uma, assim, um set de ferramentas e novos paradigmas para você desenvolver jogos na Unity atingindo a maior performance possível em todos os dispositivos. E a Unreal tá indo muito em outro caminho. Eles estão, tipo, esse não é o foco deles. Acho que o Pedro pode dar mais detalhes aí.
Sim. Com o lançamento da Unreal 5 aí, veio muita, muita coisa nova orientado tanto para Next Gen quanto para Virtual Production, para criação de filmes e conteúdos sem ser jogos usando o Unreal. Então eles também estão nessa área fora dos jogos, sabe? Além de estar focando muito na próxima geração, então jogos para PlayStation 5, eles estão colocando muito investimento nessa área em trazer a maior fidelidade visual, também com um custo razoavelmente baixo, porque não é só PC, acho que PC tem muita mais capacidade gráfica do que consoles, mas eles estão focando muito nessa área. É que eu acho muito, muito chato falar e a área realista é Unreal, mas é o foco deles, né? Não tem dúvidas nisso.
Sim, tanto que aquelas tecnologias que eles lançaram junto com o Unreal 5, na Night e o Lumen, eles facilitam bastante o workflow de 3D verossímil, realista ali, porque tipo, você não precisa mais daquela coisa de se preocupar com low poly, coisa assim. Ele consegue renderizar o modelo bem próximo do, ou exatamente o modelo que o artista 3D esculpiu, né? Porque geralmente, se você faz um modelo 3D, uma modelagem de cenário, de personagem, ele tem vários polígonos e isso para rodar num software geralmente é lento. E essa tecnologia do Nanite e do Lumen faz com que a renderização desse modelo seja bem mais barata, mesmo tendo todos os polígonos, sem ter que fazer uma versão low poly daquilo.
Uhum. Eles fazem isso através do streaming, né? Por disco. Então, é um dos pontos fracos, né? De apostar tanto numa tecnologia nova que você vai começar a depender muito de hardware. Nanite não roda em celular, por exemplo. Não, nem vai
rodar. Ah, sim. Sabe? Eu não sabia disso.
É, porque ele depende muito do disco, depende do hardware ali que tá fazendo esse streaming de polígonos, né, de uma forma automática, mas ele é um streaming, ele não carrega tudo na memória, ele é mais leve, é mais fácil de usar, mas você precisa ter um hardware de disco muito bom.
Por isso ele é mais high-end, né?
Isso, por isso que ele roda muito bem no PlayStation 5, porque a transferência de dados entre o disco do PlayStation 5 é muito bom. Então,
é, isso foi uma das... Um dos detalhes que eles tentaram vender o PlayStation 5, né? Do SSD, que era super superior lá, não sei o quê. Outra diferença, acho assim, que difere bastante as duas, né? É que a Unreal, ela tem um jogo vivo, que é o Fortnite. Então, acho que isso dá uma certa vantagem competitiva, tipo assim, eles realmente estão na indústria, né? Então, eles sabem as dores que tem e tal. Não só isso, como tem aquela demo do Matrix que eles fizeram, eu achei muito da hora também.
Uhum. É, eu ia falar
sobre... Eles fizeram um showcase de todas as ferramentas que eles tinham no Unreal 5 e tal, eles lançaram isso em forma de um jogo, achei genial.
Sim, e é importante dizer que ele tá aberto pra todo mundo. Qualquer pessoa que quiser baixar, ver como foi feito, usar os recursos, então usar as pessoas que tem lá, usar os prédios, usar... Tá tudo aberto, assim, eles realmente produzem conteúdo antes de lançar, pra lançar junto, sabe? Então eles vão fazer uma versão, eles lançam um conteúdo junto, eles vão adicionar uma feature específica, eles vão lançar um conteúdo junto. E isso é muito legal, além de ver eles aplicando tudo no Fortnite, basicamente, né? Uhum. Que é um jogo gigante ali, cheio de feature junto. É tipo o lugar que eles testam tudo antes de lançar pra Engine, né? Então isso é muito bacana de ver acontecendo, assim.
Gente, vocês comentaram aí, né, sobre o Fortnite, né? Que eles usam a Unreal, né? Mas é, se a gente for ver, assim, é de um grande estúdio, né? Mas eu queria fazer um comentário que eu... Recentemente eu assisti uma gameplay daquele jogo Plague Tale. Vocês viram? É um indie. E eu achei assim, nossa, uma empresa independente, né? Pegou a Unreal, acho que esse exemplo é legal. E o jogo tá lindo. Tá lindo mesmo, assim. Pra um jogo indie, eu achei muito top, sabe? Achei muito legal mesmo.
Sim. Eu acho que o Unreal facilita muito para um estúdio indie fazer algo com qualidade de AAA. Então, uma pessoa sozinha, ela consegue fazer um ambiente maravilhoso, assim, sem precisar 500 programador para fazer uma feature que a coisa fique de tal jeito visualmente. Ou sem se preocupar muito com os polígonos por causa da Night. Ou sem precisar sair processando a luz estática, né? Que o Lumen, ele nada mais é do que uma forma de renderizar a luz em tempo real e dinâmico. Então, em muitos jogos antigamente, você tem, até hoje em dia, né, depende muito do alvo, assim, mas você tem a luz estática, então você tem um sol, e até tem sombras em personagens, mas toda a luz indireta, né, então a luz que bate no chão e vai pro teto, ela é feita de uma forma estática, você processa ela no mapa e aí tá ali, ela não muda. Se você mudar o ângulo do sol, vai quebrar o mapa todo.
Salva essa informação de luz e sombra numa textura, né?
Isso. E aí o Lumen faz isso dinamicamente de uma forma muito fácil, assim. É só você abrir o projeto e já tá funcionando, sabe? Não exige muita configuração, não exige nenhuma programação, assim. É mais mexer nos parâmetros, mudar como você quer que fique visualmente. Então, acho que diminuiu muito essa distância para um estúdio indie fazer algo com uma qualidade AAA, assim, que a gente tá acostumado. O Plague Tale é um ótimo exemplo disso.
Gente, eu quero saber uma dúvida aqui. Vocês que já trabalham há bastante tempo, né, com isso. Geralmente, quando a gente inicia o jogo assim, às vezes antes do menu, né, tal, já aparece qual que é a engine que foi usada, né? Mas vocês conseguem olhar assim, jogar um jogo e falar, não, tô usando tal engine, sem saber qual que é ou não? Porque vou falar assim, minha visão de dev, tá? E vou cutucar aqui, dependendo, sei lá, se eu entro num site, eu sei que é PHP aquele.
É difícil, assim, tem alguns jogos que dá pra ver muito claramente, especialmente se o jogo foi feito com menos cuidado. Teve uma época que explodiu, assim, a quantidade de jogos Unity que tinha, acho que porque a galera não tinha muita coisa na época, o Unreal ainda não era tão... Ele não tava tão ainda na boca da comunidade, sabe? E o pessoal pegou o Unity e falou, todo mundo quis fazer jogo. Aí, assim, apareceu uma enxurrada de jogo feio, horrível, que tinha, tipo, só as configurações básicas da Unity, você sabia de cara que era um jogo da Unity. Aí já dava aquela desanimada, porque ia ser um jogo ruim, 90% das vezes. E aí a engine até ficou mal falada um pouco por causa disso, mas no caso até foi bom, né, pra eles conseguirem uma abrangência maior da comunidade, mas assim, demorou muito pra Unity começar a trocar a ideia na cabeça das pessoas de que aquilo era uma engine de indie porcaria, sabe? Mas às vezes tem alguns jogos que você olha, é um detalhe ou outro, que você olha e fala, putz, isso aqui eu tenho certeza que é Unreal. Ou outro aqui, eu tenho certeza que é Unity.
Sim, sim.
É. Se não travou no celular, é Unity. Calma aí, Pedro. Foi...
Não, concordo, é muito difícil ver jogo de celular pra... Jogo de Unreal no celular. Tinha um que eu jogava que era meio parecido com Zelda. Esqueci o nome agora. Mas tem alguns e roda bem, assim. É que exige muito, sei lá, eu não gostaria de fazer, sabe? Porque eu preferiria fazer no Unity se eu precisasse fazer um jogo pra celular. Tem muito trâmite ali que você precisa fazer, sabe? Pra fazer rodar bem, não sei se vale a pena. O Unity tem um monte de ferramenta já pronta pela comunidade, pela engine, que ajuda, né? A chegar no resultado mais rápido, eu acho.
Vai tentar integrar o Firebase Analytics com Unreal Mobile. Não, é quase impossível.
Então. Imagino que seja muito difícil. Nunca precisei fazer, ainda bem, né?
Eu já tentei fazer e eu desisti, porque, sinceramente, não faz sentido.
E Unreal tem a questão da linguagem, né? Porque é muito mais fácil, em primeiro momento, se você não tem nenhuma experiência, começar no Unreal, porque ele não exige código escrito. ele tem as blueprints, que são uma forma de programação visual, né? Então é muito mais fácil de uma pessoa que nunca programou entrar em contato com aquilo. Só que isso não é necessariamente bom, né? Porque a pessoa, ela começa a programar sem nenhuma noção de programação. Alguns padrões, alguns cuidados que você tem que tomar quando você está programando qualquer coisa, seja em linguagem visual, C#, C++, Java, tanto faz, mas alguns cuidados, eles têm que estar presentes, sabe? Para você não criar uma bagunça. E você pega muito código em blueprint, de pessoas que começaram em blueprint, e você vê que é uma grande bagunça, assim. É um espaguete de nodes, a gente fala. São vários nodes com tracinhos interligando, sabe? A pessoa, ela não tem noção, não sabe fazer função, não sabe mexer com variável direito, e sai um grande espaguete de nodes.
É, o Unity agora tem também uma ferramenta de programação visual que, assim, ela não tá nem, sei lá, 50% madura do que como tá o Blueprint do Unreal, né? Mas existe também, você consegue usar, tem bastante tutorial. Eu, pessoalmente, eu não gosto, mas é porque eu sei programar na linguagem mesmo, né? Então, eu sei lá, eu acho que eu sou muito mais rápido pra escrever o código do que ficar conectando as cartinhas ali. Mas deve ser bom pra quem tá começando, né? Deve ser bem mais tranquilo.
Agora mais uma pergunta de noob, tá? Agora pode ser muito noob essa. Tipo assim, uma engine é tipo, sei lá, eu quero importar tal personagem. Tipo uma biblioteca, você importa uma lib, assim, aí vem um personagem, sabe? Como que funciona isso? Porque você falou que você até escreve do zero, né? É. Mas você pode usar bastante coisa pronta, né?
Sim. É a parte mais de engenharia mesmo, sabe? De iluminação, de física, de conceito, de o que é uma cena, o que são os objetos da cena. Quando a gente fala de personagem, objetos, assim, aí a gente já pensa mais em um asset, né? Que a gente tá trazendo ali modelo 3D, animação e coisa assim, e isso vem depois. A engine, ela dá o suporte pra você conseguir ler aquilo e produzir alguma coisa, sei lá, jogável com aquilo, entendeu? Mas isso vem depois.
É, não é como se a engine tivesse uma biblioteca de personagens prontas já, né? É, tem toda uma equipe ali que vai fazer o modelo, vai fazer a animação, vai fazer a textura, e o que a engine faz é dar ferramentas pra você implementar aquilo, tipo, como que aquilo vai funcionar, como vai ser a animação. Uhum. Tem suporte à física na animação, por exemplo, uma coisa que a engine pode trazer. Tem suporte a IK na animação, então isso são todas coisas que a engine vão agregar naquele conteúdo que a equipe fez, sabe? Sim. Então, se você fosse fazer isso sem uma engine, ia ser muito complicado.
É, você ia ter que programar o sistema, a parte de renderização 3D, a parte de iluminação, de física, de frame rate, né? Todo o conceito de game loop, de frames, e update física, update gráfico, isso tudo teria que ser feito na mão, né? É você pensar que, assim, a engine, você pega vários pedacinhos, assim, e começa a montar eles juntos. Então, você pega, tipo, sei lá, tem 5 arquivos de animação, uma dele sentado, outra dele atacando, outra do personagem correndo, e aí você tem o modelo do personagem. O que você vai fazer na engine é, você vai conectar todas essas coisas, criar um fluxo de animação, criar um pacotinho de asset que vai ser o personagem com as animações, e aí você programa, tá, quando eu apertar W, eu quero que ele ande pra frente e toque animação X, sabe? É todo esse lance.
Boa. Ah, então você já respondeu uma pergunta já. Não vale a pena reinventar a roda e fazer uma do zero.
É, acho que assim, se for um caso muito específico, eu acho que não, porque imagina o tempo que você ia gastar pra fazer um negócio que todo mundo já fez 800 vezes antes, sabe? É. O pessoal tá fazendo já. Fortnite tá aí, entendeu? Você vai querer recriar tudo.
É, eu acho também que hoje em dia, não. Talvez alguns anos pra trás aí, se fosse bem aventureiro, aí acho que vale a pena.
Ainda assim, tem algumas engines que são tipo assim, eles fazem até certo ponto e a partir dali você pode continuar, sabe? Porque eles dão um pouco mais, assim, de flexibilidade, mas eu acho muito difícil valer a pena.
Ah, é. A Unreal mesmo, ela tem código aberto, então qualquer pessoa consegue pegar o código que consiste na engine ali e continuar dali ou implementar uma feature que você quer específico. Só que ainda assim, acho que, nossa, muito, muito difícil.
Ó, foi anunciado, acho que essa semana ou semana passada, que o próximo The Witcher, o remake do The Witcher vai ser feito em Unreal 5. Até os caras lá do The Witcher falaram, pô, vamos usar esse negócio aí. Será que foi por causa do Cyberpunk?
Cyberpunk.
Cada vez mais empresas grandes estão deixando de usar engines próprias, né? Pra usar ou Unreal ou Unity.
Eu não vejo a hora da From Software começar a usar uma engine assim, porque a deles é muito estranha.
É muito estranho.
É, gente, eu puxei o saco um pouquinho da Unity, vou puxar um pouquinho da Unreal agora. O Fortnite é muito da hora. Gente, não sei se já se vocês jogam, né? Mas às vezes eu fico imaginando, acho que eles fazem deploy em produção, né? Com os usuários usando, né? Não sei se vocês lembram, tipo, teve aquele show lá do Travis Scott, né?
Uh-huh.
Foi ao vivo, eu tava vendo, mudando o mundo todo, sabe? Tipo, tava atualizando na minha frente. E geralmente, quando a gente faz um deploy, a gente fala, ó, vai ficar fora um pouquinho. Não, eles fazem, nossa, eu acho muito, muito fera. E o tanto que eles se atualizam também, né? Tipo, não é um jogo parado, né? Sempre tá tendo aí constantes atualizações, eu acho muito, muito fera mesmo. Quero perguntar aqui pra vocês agora, pra quem tá ouvindo e se inspirou a começar a trabalhar com desenvolvimento de jogos, vocês já deram alguns spoilers, mas qual das duas vocês acham, assim, uma barreira menor pra entrar? A gente sabe que, por exemplo, vou dar aqui, a Java ou Python? Java é melhor, mas Python é mais fácil de entrar. Então, assim, qual das duas vocês falam, uma curva de aprendizado menos íngreme pra uma pessoa que quer começar hoje?
Eu, sinceramente, acho que tem pouca diferença, sabe, entre as duas, porque as duas são grandes engines do mercado que tem bastante material de aprendizagem que você consegue facilmente achar primeiros passos, sabe? Primeiros passos no Unreal, primeiros passos no Unity. A única coisa que eu acho que é mais difícil é que todo o conteúdo, não todo o conteúdo, mas a maioria do conteúdo que você vai achar vai ser em inglês, né? Isso pode ser uma limitação pra muita gente, mas eu sei que tem bastante conteúdo em português também, eu só não é um conteúdo que eu consumo, então não sei se o pessoal realmente ajuda e tal, mas eu sei que tem bastante apoio da comunidade também, isso digo na mais da parte da Unity, que eu acompanho mais de perto. Então, a comunidade da Unity tem grupo no Facebook, tem Discord, e o pessoal costuma interagir bastante.
É, o Unreal, acho que é a mesma coisa, assim, eu, quando comecei, não tinha muito, não lembro, era tudo em inglês, não lembro de ver nada em português quando eu comecei, mas acho que recentemente veio muita gente trabalhando com o Unreal, querendo aprender, tanto por causa do Fortnite, dos exemplos que eles lançam, as coisas que eles lançam são muito jaw-dropping, assim, sabe? Então, acho que a galera fica muito inspirada a pegar, nossa, como é que mexe? É fácil, é difícil. Então, tem grupo no Facebook, tem muito tutorial saindo. Eu lembro que eu tava num grupo, eu não entrava no Facebook fazia muito tempo, e tava num grupo lá, Unreal Engine Brasil, acho, alguma coisa assim, e lembro que quando eu entrei, assim, vi muita gente lá ativa, né? Eu falei, nossa, que legal isso, não tava fazendo parte, porque eu tô também, consumo muito mais conteúdo em inglês, né? Eu vejo mais a documentação, tem alguns canais no YouTube, alguns criadores de conteúdo que eu acompanho, mas tá surgindo muito, muito conteúdo aqui no Brasil. Às vezes nem só pra games. Eu vi um cara que tava fazendo vídeo no YouTube especializado pra ArcVis no Unreal. Na minha época que eu comecei em ArcVis, que é visualização arquitetônica, né? É render, vídeo, tudo pra, sei lá, mostrar uma casa, alguma coisa assim. Eu comecei nessa área no Unreal e não tinha muito conteúdo, não tinha muito suporte. E foi difícil, assim, tive que fuçar muito pra conseguir mexer. E hoje em dia tem muito, tem curso, tem vídeo, então acho que as duas engines têm muito, muita porta de entrada, sabe? É difícil mesmo falar uma que seja mais fácil. Acho que, especialmente agora que a gente tá investindo nessa linguagem visual também, que eu acho que programação é uma barreira pra muita gente, né?
Uhum.
Eu achava que Unreal era mais fácil de entrar por não ter que programar código no começo, mas é isso que eu falei, né? Eu não recomendo ninguém ficar só em Blueprint, assim, eu acho que você tem que ter uma noção de programação para programar em Blueprint. Eu não acho que é só arrastar fiozinho, colocar Node. Eu só uso Blueprint hoje em dia. Faz muito tempo que eu não uso C++, porque...
Nossa, que triste.
Para quem não conhece, C++ é a linguagem do Unreal que você consegue usar se você não quer usar Blueprint. Mas eu acho...
Mas assim, no Unreal você não existe opção de não usar Blueprint completamente. Em algum momento você vai ter que usar, né?
Sim, é. Blueprint, ela vai sempre ser o ponto final ali, né? O objeto que você coloca na cena, que é o personagem, vai sempre ser um blueprint. Só que você pode não ter escrito nada em blueprint, você pode ter feito tudo em C++. Você tem que acabar usando pra conectar uma coisa ou outra, mas você pode fazer a base inteira do jogo em C++. Eu não gosto, eu acho que já mexi, mas eu acho que a programação por linha no Unreal, ela é muito mais complicada do que deveria, assim. No Unity é muito mais fácil, né, de você programar por linha. Apesar disso, o Blueprint tá aí, né? Então, sei lá, é muito uma... difícil de falar, assim, ah, essa é mais fácil, vai nessa com toda certeza. Agora que Unity tá trazendo a linguagem visual, que eu acho que é muito importante pra quem tá começando a programar, quem nunca tocou num código na vida, assim, fica muito difícil de falar, sabe?
De qualquer forma, eu acho que o segredo pra você começar a aprender a desenvolver jogos é começar com projetos pequenos. Nada de fazer MMO, nada de fazer GTA.
Assim,
então, vamos começar com uma ideia pequena, vou fazer uma salinha aqui com um personagem que atira, vou fazer um projetinho aqui rapidinho. Não só isso, mas colocar as pessoas pra jogar o seu jogo. Porque às vezes você tem uma ideia, assim, fala, nossa, tem uma ideia revolucionária, você coloca uma pessoa jogar, não é tão legal assim, sabe?
Uhum.
Isso é importante pra você entender as coisas que funcionam, pra você entender que, tipo, na sua cabeça tudo vai ser muito maior do que realmente é. É esse lance de fazer pequenos projetos e concluir. Esse sentimento de conclusão é importante pra você não desistir depois. Muita gente começa a fazer os projetos megalomaníacos, chega aquele pessoal no Facebook, nossa, tô com uma ideia aqui pra fazer um MMO, juntando gente pra depois dividir o lucro, sabe? Isso tem muito, muito, muito. E aí o cara fica numa dessa, um ano, dois anos, e depois desanima e nunca mais trabalha com jogos. É muito triste.
Sim.
Então, vai com um projetinho pequeno, vai ganhando confiança, aí você vai fazendo coisas maiores ali, vai até você conseguir realmente produzir alguma coisa, jogar no mercado, sabe? E aí isso só vai crescendo.
É, eu concordo. Participo de Game Jams também. Eu acho que é uma atividade muito bacana de se desafiar por um tempo curto, né? A finalizar algo. Eu acho que é muito legal. A experiência que eu tenho com isso é na faculdade, né? Eu fiz faculdade de jogos e a gente tinha que, todo semestre, entregar um jogo fechado, entre aspas, assim. Não precisa ser um jogo...
jogável, né? Tinha que ter uma experiência de começo, meio e fim.
Isso. Você precisa entregar uma experiência ali, começo, meio e fim. Eu acho que isso foi muito importante, assim, pra desenvolver essa noção de, beleza, vamos criar um escopo e tentar ao máximo fechar esse escopo. Muitas vezes a gente tirava 500 features que a gente queria colocar.
Sim, né?
Mas...
Ah, vai ter 5 fases e um chefão no final, aí era uma fase só.
Exatamente. Eu acho que é muito legal. E entender também que se frustrar faz parte do processo, que nem o João falou de mostrar o jogo pras pessoas, de repente não vai estar aquele jogo que você tá ali mexendo todo dia, você tá animadaço, aí você vai mostrar pra alguém e a ideia não é tão legal assim. E faz parte. Eu acho que todo game developer já passou por isso em algum momento, né?
Bom, se você gostou do nosso papo, manda pros seus amigos, pra quem você acha que vai ter interesse no tema. E se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza. E se você tiver mais alguma dúvida ou tiver uma sugestão, manda pra gente lá no Instagram ou no Twitter. A gente tá como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Valeu, Milene. Valeu, pessoal. É uma honra estar aqui no Cabeça de Lab de novo. Não deixe de seguir o Magalu Games nas redes sociais, @MagaluGames. Eu também tô no Instagram como @JoãoBorks e no LinkedIn como João Borks.
Queria agradecer a oportunidade de vir aqui no Cabeça de Lab, foi um papo muito legal, obrigado pelo convite. Se quiserem me seguir no LinkedIn, eu tô como Pedro Borges, no ArtStation é artstation.com/PeteBorks, PeteBorks, e também no Instagram, pedroborges.__.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.